Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô, alô.
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Se calhar a Blaia lia uma parte do seu livro que pode ler. Não há nenhuma página que tenha palavrões.
Não, é assim, ok. Acho que...
Está apenas a ouvir, acho que ninguém isto vai ser muito rápido.
Espera bem, tu podes ler a parte que quiseres.
Ok.
É? A Blaia vem aqui falar sobre um livro que agora edita.
Sim.
Que basicamente tem contos eróticos. E algumas palavras
são assim um bocado
menos ortodoxas. Ora, o que nós pedimos é as pessoas que tenham crianças nessa parte, que diminuam o volume.
Não, mas esta parte não tem assim.
Não?
Ok, então.
Força nisso.
Okay.
Força nisso.
Aquele roça-roça de pernas dá-me uma tesão que me arrepia e já não sei se é só o desejo ou se é também do frio do azulejo que me entra pelas pernas. Estamos as duas. Agora que. Era só aquela parte.
Estou a ficar excitado.
É assim, já estás.
Já estou excitado.
Ele é muito rápido, é muito precoce.
Estamos as duas a. Mas. Sem parar. E o barulho das nossas mãos a entrar e a sair de orifícios bem molhados ouve-se e bem. Onde está a Sara e a pensar o quê? Quando, por fim, a Ana me dá uma chapada ao de leve no clitóris, passe-me. No meio das contrações do meu orgasmo, agarro-lhe aquele rabo com força e aperto, até deixar marca. Ela sorri e senta-se. Puxa atenciosamente para cima o meu fio dental e, sarcástica, pergunta-me se senti falta de alguma coisa que me preenchesse mais. Sim, respondi, divertida. Pisa. Pronto. Esta é a última.
Sim.
Esta é o último conto que são entre duas mulheres.
Eu nem sequer sabia que tu sabias escrever.
Não, é assim, eu sempre gostei de escrever. E depois, por causa do meu grupo secreto, do Late Night Blaia, não sei o quê, eu comecei lá a escrever algumas cenas.
Tu tens um grupo secreto?
É assim, agora ele está super desatualizado. Mas já começou com o Instagram. E depois bué de coisas saíram de lá e foram parar à televisão. Tipo fotografias super íntimas, não sei o quê, que eu tirava com o meu namorado. Posições e essas coisas.
Fotografias super íntimas, não vi.
Sim, sim, eu vi.
Ainda posso ver? Ainda posso ver?
Eu vi.
Agora já não dá. Não, mas é assim,
mas
vais ao Google.
Nua.
Epá, aparecia tipo em posições, claro que aparecia tipo de fio dental e não sei o quê, mas tipo aquelas posições assim mesmo, quatro e não sei o quê. E o meu namorado ainda vai, ainda alinha nestas cenas. Mas e depois as pessoas começaram a tirar.
Sim.
E a gravar as cenas que eu dizia e começaram a publicar.
Aliás, eu notava muitas reações. Tu acabaste por servir um bocadinho como inspiração.
Sim.
Acho eu, para algumas pessoas também se desinibirem.
Sim, sim, sim. Eu depois também dava ideias. Uhum. O que é que vocês podem fazer com o vosso namorado.
Uhum.
O que é que vocês podem comprar na sex shop.
Mas eu notei muito isso também na gravidez. Que as pessoas depois encararam
sim.
aquilo como... E vá, convenhamos, todas nós mulheres temos um bocadinho de receio de... Ok, isto agora vai ser um período em que o meu corpo deixa de ser meu... Como é que
sim,
eu mantenho
sim,
esta...
Sim.
Como é que se é sexy sendo grávida? E tu descomplicavas um bocado ali a coisa, não é?
Sim, porque eu por acaso até senti-me sexy até ao final da gravidez. Lá, claro que nos últimos dias já me senti tipo um pote. Que já não conseguia. Já tinha que sair da cama a rebolar. Mas sempre senti assim muito sensual, pronta para fazer vídeos e danças sensuais. Houve até um vídeo que fiz que já estava assim com uma barriga, mas estava com lingerie, não sei o quê, assim com
sensualona.
Velas, toda sensualona, ali, e depois a ensinar os passos e não sei o quê. Uhum.
Tu tens um pack para grávidas?
Pack de ação.
Não, tu tens o pack bundas, que é o mais conhecido, devias ter um pack para grávidas.
Ah, eu quero tanto experimentar isso.
Por acaso é verdade.
Carteira experimentar, isso. Para que ter uma bunda gigante se não é para não ter um pack bunda?
Não, não. Sim, é sempre bom fazer um pack bundas.
Continuas a fazer os teus pack bundas?
Sim, dou sempre as minhas aulas. Agora, por causa dos meus concertos, é que é um bocado mais complicado, mas sempre que posso, dou as minhas aulas. Mas para grávidas, ainda não.
Olha, em impressão minha, ou estás a passar possivelmente uma das fases melhores da tua carreira?
A solo sim. Claro que...
Tens noção que nas minhas atuações a tua música é a primeira música que eu passo.
E como
é a música mais esperada.
Corre. Racista!
É incrível. Estive onde é que eu estive? No entroncamento e na festa de São João foi a minha primeira música. Passei duas vezes
na atuação. A Terra
dos
Fenómenos.
Já viste?
Muito bom.
Isso e Toy, claro.
Claro.
Obrigada, mas não me compares com Toy, se faz favor.
São duas grandes
Toy também tem movimentos.
Claro, são dois grandes sucessos.
Até porque o Toy tem realmente fãs. Eu não tenho, eu tenho seguidores.
Sério, faz essa distinção?
Sim. Okay. Porque o meu manager, na altura de Buraco, o meu antigo manager, ele disse-me assim: fãs tem o Michael Jackson, ou Beyoncé. Tu tens seguidores. E eu, realmente é verdade. Eu não tenho stalkers nem nada disso.
Não tens?
Não, achas?
Não sei.
Não tenho.
Então,
mas, Blaya, já agora, como é que tu vês o que fez a Anitta no Rock in Rio?
Eu acho que foi muito fixe. Acho
mas
que...
como é que ela sabia isto?
O que é que ela fez?
Ela fez isto. Não fez este jingle da... Não, ela fez isto. Olha lá. Isto é a Anitta.
É verdade.
Ah, sim. É verdade, sim.
Ele faz tão gostoso.
Sim.
Quem é que está a cantar? É a Anitta ou és tu?
Sou eu.
Não, é porque de repente toda a gente ficou naquela expectativa de a Blaya vai entrar em palco, isto vai ser épico.
Foi uma reação muito estranha. Os portugueses têm esta reação, tipo, que a música começou a passar e as pessoas ficaram à toa, tipo assim, mas como é que ela sabe uma música da Blaya? Tipo assim, mas como é que ela sabe?
Ah, eu não pensei nisso, então, a Blaya vai entrar em palco e isto vai ser épico.
Foi assim uma reação tipo meio estranha, tipo, coloco as mãos no ar, não coloco, grito, não grito, fica assim tipo, o quê? A música da Blaya. Então eu achei assim um bocado, as pessoas ficaram muito à toa.
Ficaram
e
confusas porque na verdade a música assentava-lhe bem, não é? As pessoas pensaram, espera aí, é de quem?
Não, é minha, sim.
Olha, deixa-me só dizer às pessoas que nos estão a ouvir que estamos a entrevistar a Blaya, que muitos conhecem à custa dos Buracas um Sistema, mas também agora com a sua carreira a solo. Sim, já agora, dizer que todos podem e devem participar no programa, se quiserem interagir com a Blaya, usem o WhatsApp da Provaral 960386272,
mas...
O desafio que fazemos hoje é que nos leiam algo erótico que possa ter sido escrito por vocês ou não.
É assim,
ou que conheçam.
Existe imensa gente que escreve, mas escreve para elas próprias. Então
tudo a ir aos históricos.
Portugal é um país de poetas e de escritores. Não esqueçam, tem que ser um parágrafo, não pode ser mais que um parágrafo, não é?
Não, senão
960386272, deixem a vossa mensagem erótica. Ou então uma mensagem erótica só.
Ou liguem-nos.
A pessoa que conseguir. A mensagem mais erótica deste programa, e podem usar-te muita criatividade e imaginação, e até algum exagero e algum surrealismo, ganha o livro da Blaya. Mas, já agora, já que falamos nisso, quando é que vais lançar? É que ele ainda não sei, vai ser esta quinta, não é?
Não, vai ser dia 28 de julho. Okay? Por isso ainda temos muito tempo para juntar o dinheiro. Para dia 28 de julho vai ser super barato, porque são contos de... Eu chamo contos de bolso, porque dá para ler num dia. Então é assim, é de sexta, é de segunda a sábado. Todos os dias tem um conto, podes ver. E o domingo é para vocês escreverem o vosso próprio conto. E também é muito bom porque... tem imagens. Tem algumas imagens muito, muito interessantes.
Já agora, há muitas pessoas que não se recordam, mas Blaya, tu chegaste a pertencer a um grupo de hip-hop feminino que se chamava Dama Beth.
Sim, nós tínhamos um nome, também já não me lembro. Mas era Black...
Black System.
Black System? Era?
Era.
Sim, há muitos anos mesmo. Mas por... isso leste em algum lado?
Li algo, sim.
Mas sim.
Consegui esta informação.
Sim. Eu tinha aqui 16 anos, ou 15 anos. Eu lembro-me...
Como é que tu serias aos 15 anos?
Como é que eu era?
Já devias ser hiperativa, seguramente.
Sim, sim. É engraçado, eu depois pedi aos meus pais para me trazerem cá a Lisboa, para ter com ela aos domingos, para a gente escrever e para a gente estar e não sei o quê. Por isso eu já era bué da fixe com 15 anos.
Já agora, Blaia, quando...
Eu perdi-me agora um bocadinho, estava aqui a ler.
Deixa-me só dizer que a Blaia veio aqui falar sobre o seu livro, que é o primeiro livro da Blaia. Sim. Com contos eróticos.
Muito eróticos.
Já realizaste. Eu adorei a parte do muito erótico. Já realizaste
todas as. As pessoas dizem que a segunda-feira é um dia chato. Só se não ouvirem o nosso programa.
Sim, também acho. Já realizaste todas as tuas fantasias, Blaia?
O
que é que te falta?
Não, é assim. Não posso dizer. Mas é assim, a verdade é que cada vez que realizo uma fantasia, eu passo para outra. Penso assim, afinal. Não era check. Assim tão fixe. Tipo, check, mas não era assim tão, tão interessante. Mas ainda tenho aqui algumas.
As pessoas, quer queremos, quer não, não falam assim tão abertamente sobre sexo. Por acaso, neste programa, nós gostamos de falar abertamente sobre
sim,
sexo.
Sim, verdade.
Qual era a tua grande fantasia antes de iniciar antes de iniciares a tua atividade sexual? Lembras-te, Blaia?
Sei lá.
Com os homens é sempre a mesma, que é duas mulheres ao mesmo tempo, não é?
Sim.
Eu tenho das mulheres.
Não sei, mesmo tipo ao início, não faço a mínima ideia, sei lá.
Já não.
Tinha 14 anos, já não me lembro. É verdade.
E assim, acabas de dizer que foi aos 14 que tudo começou, não é? Claro.
Tens muita gente que te escreve, porque tu tens esta abordagem muito direta com as pessoas, para falar com uma amiga tua ou qualquer coisa. As pessoas escrevem de facto
a fazer perguntas,
tipo consultório sentimental.
Fazem
sexual.
Muitas perguntas. E eu, por isso é que depois eu comecei com o grupo secreto Late Night Blaia, para também todas as pessoas assim à volta responderem algumas questões que eu não fazia a mínima ideia. Tipo, eu depois também tinha que andar a pesquisar.
Lembraste alguma?
Alguma questão.
Sim, assim que te
parece. Por acaso, muitas questões era como é que eu faço com que o meu namorado não ejacule tão rápido. Sim, muitas tinham essa questão.
Tem que ter imagens que lhe cortem esse entusiasmo.
Pá, existem muitas cenas, existem aqueles anéis por causa da pressão.
Uma imagem do Trump.
Não, ou então
uma tragédia qualquer.
Não queremos que ele perca a ereção.
Exatamente.
Não ejacule tão precocemente.
Mas existem várias coisas. Ou uma chapada, sei lá, coisas.
A sério, uma chapada tipo, pode sentar-se para estar da massa, por exemplo, não é?
Sai daquele momento, mas ao mesmo tempo não sai. Exatamente.
Já agora, tu há uns anos atrás, há uns anos aliás, tu assumiste a tua bissexualidade.
Sim.
Qual é a vantagem? Bem, parece-me claro. Há uma vantagem em ser bissexual ou não?
Sei lá.
De repente ficas com o dobro do mercado.
Eu nem sequer penso nisso.
É verdade.
Aliás,
é tudo.
A cena é que é tipo. Eu nem me assumi assim ao certo. É tipo, imagina, estás a ter uma conversa comigo e perguntas-me alguma coisa, eu vou-te responder. Tipo, sim, olha, sim, também gosto de mulheres. Da mesma maneira que eu não te pergunto sobre essas coisas.
Mas podes perguntar.
Ok, e então?
Gosto de mulheres como tu.
Olha, já temos textos eróticos. Podemos começar a ler ou queres deixar acumular?
Espera aí, temos mensagens. Vamos ouvir a primeira mensagem
então,
do nosso incrível desafio que fizemos aos ouvintes.
Sim.
Para que nos
leiam.
Bem.
Ouçam, nós já temos três. Será que isto vai ser um grande sucesso? Vai ser um grande sucesso, já estou a ver. Há uma pergunta de um garoto, entretanto aqui pelo meio, um garoto de 7 anos.
De 7 anos,
sete
eu não acredito.
Anos. Estão preparados? Há aqui um primeiro ouvinte com um poema erótico.
Se for, o que é que quer dizer faz tão gostoso, dás-me 20 euros.
Espera aí. Vamos ver o que é que ele diz.
Olá a todos, deixo-vos aqui uma frase de um dos poemas mais eróticos que eu conheço, que sempre que eu ouço fico sempre mesmo muito, fico
maluco.
Ser benfiquista é ter na alma a chama imensa.
Uau!
Um abraço!
É muito bonito.
Parece aqueles que são os do Arlequim.
Mais outra.
Boa tarde, o meu nome é Fernando.
Bonito.
Boa tarde ao Alvin, boa tarde à Belaia. Eu só queria contar uma coisa. A Belaia partilhou no Instagram o vídeo de um amigo meu, que é o David Marques. Ele a fazer street workout com a música do Faz Gostoso por trás. Eu tive imensas partilhas e imensos comentários. E a partir desse momento, o David, que era o Pipas, passou a ser o Faz Gostoso. Um abraço.
Isto é que acabaste para batizar uma pessoa.
Muito bom.
Que faz gostoso. Não, não é.
Quem é que escreveu a letra? Foste tu?
É assim, isto é um trabalho de várias pessoas da Red Mojo. A letra foi escrita por mim, pelo MC Zuka e pelo Mateus.
Estarias à espera de um sucesso destes, Belaia?
É assim, é sucesso. Uma pessoa também está sempre optimista, né? Não posso pensar em expectativas, que as minhas expectativas eram altas. Não, eu só deixo as cenas correr. Claro que nós trabalhámos para que as coisas saíssem bem. E o MC Zuka, por acaso, ele tem um talento enorme, ele sabe escrever muito bem. Mas ao início esse som não era para ser um single ou tipo mesmo auge. Não.
Sim,
era esse
que ia
som.
Ter essa dimensão.
Não. Eu, para mim, para já, 1 milhão já era tipo, mesmo bué da fixe, tipo, uau, chegámos a 1 milhão, bué da fixe.
E quanto é que vai?
16 milhões e 800.
16 milhões?
16 milhões e 800 mil.
Sabes que eu tenho
Será que isto é por causa de cantares em brasileiro, de certa forma?
Eu ia dizer-te isso. Eu tenho uma filha de 9 anos que me disse, mãe, adoro uma cantora que descobri agora brasileira que se chama Belaia.
Muito sim.
Essa decisão de cantares em brasileiro foi justamente para atingir outros mercados?
Também, mas também foi a minha oportunidade de ir mais para o meu lado brasileiro, porque eu sou brasileira e ainda não tinha feito assim nada.
És brasileira?
Sim, sou. A minha família toda é brasileira, nasci no Brasil.
Os teus pais são brasileiros?
São. É tudo brasileiro.
Então, aqui na Copa do Mundo, estás pelo Brasil ou por Portugal?
Pelos dois, mas é assim, eu deliro muito com o Brasil.
Okay. Brasil. Olha, temos aqui um comentário de um ouvinte. Sim. Que até revela um bocadinho este equívoco sobre a tua nacionalidade, porque o Nuno diz-nos, o Nuno Guitana, a minha pergunta é simples e direta e sem qualquer ponta de maldade. Belaia, tu aqui és a rainha do mundo do Buri, certo? A minha curiosidade é se sentes que no Brasil és só mais uma ou se, pelo contrário, és muito elogiada tendo em conta que serás vista como portuguesa apesar da africanidade. Ou seja, ele até acha que tu tens uma origem africana.
Porque eu sempre dancei afro e estive nos Braca, tive 8 anos nos Braca, então o pessoal pensa que eu sou cabo-verdiana ou angolana.
Verdade.
Mas não. É assim, se no Brasil, se eu sou mais uma, há muito talento no Brasil, mas eu sou muito confiante que eu em palco eu sou muito forte e gosto de meter toda a gente a cantar, a dançar, e o facto de eu ter estado com Buraca durante muitos anos traz esse meu lado afro para dentro do palco, que talvez muita gente, muitas mulheres no Brasil, não o tenham.
Pode ser um fator de diferenciação.
Exatamente,
não é?
E o facto também de eu dançar. Exato. Como por exemplo, eu agora vou atuar no Rock in Rio, no palco Music Valley, no dia 30 de junho. E misturo tudo, esse meu lado afro, mais o meu lado funk, mais o meu lado português, mais a dança, mais música. É tudo uma mistura.
Mas tu és muito uma artista de palco. Eu lembro-me ano passado que estive em Mosh, no Sudoeste. E existiam aqueles dois palcos, não é? O palco Mosh e o palco principal. E tu estavas
num palco EDP.
Num palco EDP. E de repente havia momentos em que aquele palco parecia o palco principal. Estava sempre cheio.
Eu gosto muito de animar.
Deixem-me colocar aqui uma mensagem de um garoto de 7 anos.
Olá, Fernando Alvim e companhia. Eu sou o Guilherme e tenho 7 anos. Eu gosto muito do vosso programa, principalmente hoje sobre o livro. E quero perguntar por que razão se fazem livros. Muito obrigado.
É uma boa pergunta. Porque qual é a razão para as pessoas fazerem livros, Belaia?
Qual a razão para as pessoas?
É um dos
fazerem...
três desejos, não é? Que as pessoas têm, que é fazer um filho, um livro e plantar uma árvore, não é?
É assim, quando nós, para já, quando estamos a ler um livro, deixamos a imaginação de cada um próprio correr. Por isso é muito interessante o facto de nós escrevermos alguma coisa para cada pessoa interpretar de cada maneira. Ou seja, cada pessoa vai pensar de uma maneira diferente e isso é muito fixe. Se fosse um vídeo ou um filme, aí já não havia asas para dar à imaginação.
Enquanto achas que o livro... facto de falares da tua sexualidade com essa vontade dá margem para algumas pessoas terem uma abordagem menos fixe contigo? Alguns homens ou algumas mulheres. Já tiveste que te defender assim um bocadinho ou não?
Por exemplo, a nível de comentários?
Sim, por exemplo.
É assim, defender na internet neste momento é assim muito complicado. É tipo, o melhor é mesmo ignorar o máximo possível.
Se estás corda uma coisa, aquilo depois nunca mais
para. Sim, nunca mais para. Mas sim, às vezes recebo alguns comentários. Ou o facto de dançar mais com o rabo. Isso leva tanto homem como mulher, às vezes, a comentarem coisas assim mais... porcas, entre aspas.
Ainda somos
não
muito...
é entre aspas, é mesmo mais porcas.
Ainda somos muito conservadores, achas? Ou não?
Nós gostamos soltinhos. De falar mal dos outros, na verdade. Não é o facto de sermos conservadores, é que gostamos de falar mal dos outros, independentemente seja do que for, da testa, do nariz, da boca, das mamas, do rabo, dos pés, nós gostamos é de falar mal uns dos outros.
Se calhar não é só aqui, não é? É universal, as pessoas gostam disso.
Sim.
As redes sociais foram um ótimo amplificador.
Foi a pior invenção de sempre a este nível, não é?
Olha, achas que estamos a passar uma era dos rabos? No outro dia estava a ter esta conversa com a
Eu gosto muito desta era.
Não é? Porque a era dos
seios?
Dos seios, aí a partir de mais ou menos dos anos 50, não é? Tipo, mamas sempre, não é? E de repente o rabo tornou-se a cena. É. Uma era Kim Kardashian.
Não sei. Fogo, mas ela tem um rabo gigante. Esquece aquilo.
Mas é moda agora, não é?
É moda, sim, sim. Vês muita gente também em Angola.
Se há 10 anos Brasil. Tivesses feito as tuas aulas, achas que iam ter o mesmo sucesso?
Sim, porque todas as mulheres querem saber mexer não só o rabo, mas o corpo e mudar também um bocadinho a mente. Por isso eu acho que...
desinibir
um bocadinho. Sim, eu acho que ia bater sempre.
Olha, vocês têm... querem, aliás, ouvir uma mensagem que nos enviaram? Uma mensagem erótica?
Ok.
Eu preferia que...
já filtrámos tivesse... isso? Não, o Paulo não,
eu não filtrei, está aqui
Paulo,
no Facebook.
Paulo, pelo amor de Deus.
É assim, vamos cá ver. Eu gostava que fossem os ouvintes a ler as suas próprias mensagens através do WhatsApp, recordo 960386272, mas este ouvinte achou por bem enviar. Estão preparados?
Sim, vamos lá.
Cá vai. Estou-me a preparar psicologicamente para mim.
Ok, já sei o que é que vais ler.
Não, já sabes o que é que é. Gosto de esconder os meus dedos na tua vulva encharcada e em chama. Quando ousas olhar-me com esse olhar deslumbrado de menina que me faz perder a razão e me incendeia à vontade. Gosto quando o teu corpo inquieto se contorce com a minha presença e inflama com o meu olhar, tornando-me um escravo da tua beleza, do teu corpo perfeito, do teu desejo, dos teus caprichos. Gosto quando os teus mamilos se pronunciam, quando lentamente se tornam vincados por debaixo da tua blusa e me prendem o olhar à sua passagem. Gosto quando a tua voz se embarga ou quando em surdina-me suspiras de desejo. E já ofegante, me beijas no rosto lançando um sorriso secreto só nosso. Gosto de olhar-te, de saber de ti, nas noites quentes de verão, em que a minha cama vazia suplica pela tua presença. Gosto de dedilhar-te sem pressas, empenhado, de percorrer o teu corpo, explorar cada pedacinho de ti, sentir cada ai que preferes, por essa boca de lábios suculentos. Gosto de mergulhar sem medo nesse teu mar de sedução, de agarrar-te firmemente pelas nádegas, de te lamber, de te deixar a minha língua invadir-te em busca do teu suco prometido. Gosto dos teus espasmos compassados, dos teus orgasmos abundantes, cadenciados, abundantes, cadenciados. Gosto que me faças teu, fazes-me teu, mulher de rosto doce com corpo de pecado. Até olha, agora vai na frente. Este
é
vai na frente.
Este lido por Fernando Alvim, fãs loucas, podem começar a mandar mensagens.
Primeiro encheram São Jorge. Agora chegaram à Antena 3.
Boa noite a todos. Boas noites.
Monstros do ano.
Ah, mas já agora porque Fanny? Porque Fanny, na Suíça, na altura, era o nome de um cavalo campeão.
Foi chato ver os familiares dos jogadores ligarem preocupados, do staff, os meus próprios pais, a minha mulher, as minhas filhas.
O Sporting, sabe, é a brincadeira total, quer dizer, ninguém leva a sério.
Os momentos mais insólitos do ano, num best-of exclusivo, mas inclusivo.
Agora vem, olha ali, Badóis.
Foi caro?
Foi, quanto é que vale hoje?
Quem?
O Badóis.
O Badóis?
Agarrou-se.
Jesus, a chorar.
Monstros do Ano. Esta sexta-feira, às 19h, na Antena 3.
Badóis.
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 Está certo!
Ah, está certa a emissão para esta sexta-feira dos Monstros do Ano, o Best Of. Esta semana foi realizada há umas semanas no São Jorge. E agora vamos ter aqui o Best Of esta sexta-feira. Não percam, porque vai ser incrível. Já agora, uma informação para todos aqueles que acompanham a nossa novela Macaco Adriano. Há novas novidades. Eu falei com o Ediberto Lima. Para já, lembram-se que eu disse que encontrei o tal cauteleiro que estava a vender as cautelas e que ele disse que tinha sido Macaco Adriano durante 2-3 anos. E depois daí nunca mais atendeu o telefone, não é? Eu ainda liguei, ainda falei com ele uma ou duas vezes, mas depois nunca mais atendeu o telefone.
Era só um psicopata.
Ediberto Lima diz-nos que isso é impossível, porque só houve um Macaco Adriano.
Eu acho genial tu teres acreditado no senhor.
Eu acreditei no senhor.
Se calhar era tipo na rua.
Mas só isso já era uma boa história.
Em festas de aniversário.
Portanto, este Macaco Adriano não vale, que eu encontrei. Okay. Vale o Macaco Adriano, que agora nós já sabemos quem é. Chama-se João Bosco e vive no Brasil. O apelo que eu faço aqui na rádio é, se alguém conhecer o João Bosco, se eu tiver conhecido durante o tempo, e foram muitos anos em que ele foi o Macaco Adriano, que nos deu o seu contacto, eu usei o Ediberto, que não tem contacto. Falei com o Pantaleão, que chegou a trabalhar aqui na Antena 3, e também trabalhou no Big Show SIC.
É verdade.
E ele também não tem. Tem uma secreta esperança no João Baião,
pronto,
que pode eventualmente ser amigo dele. Alguém será amigo de João Bosco, que foi o Macaco Adriano, e é uma promessa deste programa. Iremos até ao fim do mundo para encontrar o macaco e vamos trazê-lo lá.
Acho que tens de trazer toda a gente. As bailarinas.
Sim.
Tudo. Eu adorava aquelas bailarinas.
O próprio Ediberto Lima. Não é?
Adorava. Aquelas bailarinas eram incríveis.
Blaia, podias ler um pouco mais do teu livro? Vá lá. Enquanto te preparas, deixa-me passar aqui só mais uma mensagem. Um poema erótico que nos chegou. Querem ouvir? Estão preparados? Aqui vai.
Boas, malta. Vou-vos ler um poema de um grande senhor chamado António Boto, que me excita muito, e diz assim: nunca te foram ao cu, nem nas perninhas, aposto, mas um menino como tu, lavadinho e todo nu, gosto, sem ter pentelho nenhum, com certeza não desgosto, até gosto, mas o que eu prefiro são os fedelhos, vou-lhes ao cu, dou-lhes conselhos, enfim, gosto. Boas, malta, tchau.
Já conhecia, é sempre ótimo. Este poema é um grande clássico. Os nossos ouvintes on fire, com Blaia, a nossa convidada de hoje. Blaia,
sim.
Como é que está a tua vida neste momento?
A minha vida.
Andas sempre em digressão?
Sim, tenho tido vários concertos.
Mas ainda te falam muito dos Buraco São Sistema?
Sim, até porque eu nos meus concertos tenho um medley de Buraco São Sistema. Sim, yeah, é fixe para fazer lembrar tudo. Olha, está maluco. Está doido.
Está
doido.
A Ana Lopes diz isto. Malvinho é um ingênuo. Multimacaco Adriano. Só alguém podia cair nessa. Por acaso. Vocês não.
O Elvi tem uma fé numa. Odiudesca, uma fé odiudesca, que é a história muito mais gira do que o tipo estar no Brasil.
Ouça uma coisa. As pessoas, eu adorava fazer um programa. Aliás, eu acho que pode ser um programa muito interessante, que é fazer um programa só sobre pessoas que andam dentro de bonecos. Sei lá,
era lindo.
O panda, não é? Aquela pessoa nem sempre é a mesma.
Não.
É raro.
Por exemplo,
ser.
Vocês sabiam que na Disneylândia existem dois Mickeys. E há regras muito, muito firmes para que os dois Mickeys nunca se podem cruzar, como é óbvio, não é? Porque senão as crianças iam ficar loucas, não é? Que é tipo, mas como é que é? Então há dois Mickeys.
Ok. Tem um percurso fechado.
E há
mas estão os dois a trabalhar ao mesmo tempo.
Estão. Okay. Estão, mas em partes opostas da Disneylandia, não é? Se calhar até há mais Mickeys, não é?
Olha,
isto é verdade. Não, mas olhem lá. E dizem-me que muitas vezes as pessoas que fazem de Mickey, uhum, ou de Pateta, uhum, que depois do trabalho acabar durante vários meses, que vão para um psicólogo para tirarem a
personagem. Ah, sim, eu também. Eu
porque
também,
ficam eu estão completamente estão convencidos, alguns deles estão convencidos que são mesmo Mickey. Eu sei que está.
É porque eles trabalham muitas horas.
É, trabalham muitas horas. Olha, temos aqui uma ouvinte, a Sofia Brandes, que diz: bem, Alvin, aquele poema na tua voz foi qualquer coisa.
É. É isso.
Tudo em casa, tudo on fire. Será óbvio, frente Alvina Trânsito. Se virem senhoras a abrir os vidros do carro.
Mas enganei muitas vezes, por acaso.
Enganaste?
Sim.
Estavas a ficar assim meio atrapalhado. Pois, o Pedro Sassetti aqui deixa-nos aqui umas mensagens. By the way, se gostaram do poema, podem seguir a página dele que se chama Sweet Prazer. E ele diz: seria um prazer ter seguidores como vocês.
A Ana Lopes diz isto: passou uma pessoa de gatas atrás do Alvin. Uhum. O quê? Passou?
Ai! Não! Foi ali! É a minha bebê!
É o quê?
É a minha bebê!
A tua bebê?
Yeah, ela passou e depois o meu namorado passou atrás dela!
Isso é muito bom!
Isso é um momento incrível!
Oh, muito bom!
Mas como é que ela viu? Ah, com aquela câmera, pois é, claro!
Claro!
Isso é inacreditável. Olha, como é que tem sido a experiência de seres mãe, Blaia?
É sim, é muito fixe. Eles vão comigo para todo lado.
Vão?
Sim, vão. E sei lá, é tudo.
Olha, estão ali.
Ele está tá a batalhar. É tudo normal. É tudo normal, de que não é nada. Não é difícil, pelo menos para mim. Também este trabalho que eu tenho não é aquele trabalho. Tipo das 9 às 7 da tarde, uhum, e que não posso levar ninguém, não sei o quê, eu posso levá-los sempre para todo lado, porque eu sou a boss. E
tua boss.
E então eles vão sempre comigo, é super fácil, é muito interessante ver o crescimento deles, a evolução. Era uma coisinha assim muito pequenina e agora está cada vez maior, está quase a andar. É um processo muito
fixe. Achas que vai ser igual a ti?
Seja, não sei.
Achas que já tem alguma noção de ritmo?
É assim, eu acho que ela ficou tão habituada à música, uhum, que ela ouve a música e tipo faz assim os movimentos, mas muito pouco. E eu vejo outros bebés, mais novos até, quando ouvem música, mexem-se bué.
Ela já está naquela, tipo, ok.
E ela não se mexe muito, por isso não sei, se calhar até vai ser advogada.
Olha, a minha deixou-me aqui uma mensagem no Facebook, embora não tenha. Está de férias com uma amiga minha, que é a Maria Cosme, e diz: olá mãe, sou a Laura, diz à Blaia que sou fã dela, adeus, amo-te muito.
Muitos beijinhos para vocês.
Isso é incrível. Olha, está aqui uma ouvinte ansiosa. Espera aí, deixa aqui uma mensagem, este ouvinte.
Blaia, estamos ansiosos por te ver em Ribeira de Pena. Força aí.
Já viste? Ribeira de Pena, sim. Quando é que vais estar lá?
Não faço a mínima ideia.
Também não sabes quando é que é, não é?
Não, ele não sabe. Ele é da minha parte de escritora, não é?
960386272, uhum, é a linha do WhatsApp da Prova Oral.
E também
podem deixar
ligar
uma mensagem.
Alvin.
Sim, podem. 707-330. Temos aqui uma pergunta para a Blaia.
Olá, okay. Blaia. Olá a todos. Soube que vais atuar dia 11 de agosto em Ribeira de Pena, no Pena Summer Fest. Queria-te perguntar se gostas de percorrer o país e visitar sítios mais pequenos e se sentes que o público é diferente nesses sítios e porquê. Obrigado.
Ok. Olha, boa pergunta.
Muito bem. Em cada sítio é sempre diferente, porque, por exemplo, cada vez que eu vou mais para o interior, as pessoas são mais recatadas. Uhum. Eu tenho uma parte no meu concerto que chamo pela Bicha Maluca. A Bicha Maluca é um gay. Isto porquê? Porque um som meu, que se chama Dilema, fala sobre cada vez que eu vou sair e vou com o meu amigo Diogo e olho para um gajo e penso que ele está a olhar para mim, mas afinal não, ele está a olhar para o meu amigo Diogo. Ou seja, o meu amigo Diogo está sempre a tirar-me os gajos todos. Yeah, e então depois no final eu pergunto: há aqui alguma bicha maluca? Algum Diogo? Para já ninguém percebe. E todos levantam, todos os Diogos levantam a mão e eu: não, gays, eu quero gays aqui para cima do palco. E por exemplo, agora nesta última vez que eu estive em Fronteira, não havia. De certeza que havia lá algum gay. Mas coitado, ainda não assim, tinha saído do armário.
Pois.
Mas pronto, cada um tem o seu tempo, sim. mas sim, vai depender dos sítios. Há sítios em que as pessoas querem estar bem em cima do palco e têm uma vontade para estar em cima do palco. E outros sítios em que as pessoas não estão assim tão à vontade. Uhum. Mas pronto, com o tempo...
Claro.
Vão-se habituando.
Eu proponho, antes mesmo de acabarmos o programa, estamos a 20 minutos disso acontecer, passarmos... o grande sucesso do momento.
dificultar. Mas quando saio com mais cinco, fica se a coçar. Ele sabe o que eu sinto e não tá me a ligar. Minha presença no recinto, step a bloquear. Mas hoje ele diz que não dá, mas deixa a cachaça acabar. Menino, te digo, tu tá bem perdido e ainda quer se achar. Mas hoje ele diz que não dá, mas deixa a cachaça acabar. Menino, te digo, tu tá bem perdido. E o pior que ele é safado, ainda por cima é carinhoso. Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso. Por isso que ele não se casa, na minha casa é perigoso. Porque ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso. Ele sabe que eu sou casada e até amo meu esposo. Mas ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso. Passei a vida te teimar e acabei com esse teimoso. Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso. Vai, faz gostoso e mexe devagarinho. Eu disse vai, tenebroso, que me trata com carinho. Parado, cuidado. Mas esse teu toque me deixa maluca com ar de safado.
Vem pra cá.
Mas hoje ele diz que não dá, mas deixa a cachaça acabar. Menino, te digo, tu tá bem perdido e ainda quer se achar. Mas hoje ele diz que não dá, mas deixa a cachaça acabar. Menino, te digo, tu tá bem perdido. E o pior que ele é safado, ainda por cima é carinhoso. Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso. Por isso que ele não se casa, na minha casa é perigoso. Porque ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso. Ele sabe que eu sou casada e até amo meu esposo. Mas ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso. Passei a vida te teimar e acabei com esse teimoso. Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso. O pior que ele é safado, ainda por cima é carinhoso. Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso. Por isso que ele não se casa, na minha casa é perigoso. Porque ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso. Ele sabe que eu sou casada e até amo meu esposo. Mas ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso. Passei a vida te teimar e acabei com esse teimoso. Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso.
Aí está, faz gostoso. O tema do momento, a Blaia, é a nossa convidada de hoje. E já agora,
é,
e antes me esqueça, a nossa convidada da manhã é esta pessoa.
Esta quarta-feira, na Prova Oral, a atriz Sofia Ribeiro sobre Confia, o nome do seu livro autobiográfico.
Este livro fala acima de tudo de amor. Fala acima de tudo de amor, de luta, de resiliência, de não baixarmos os braços, independentemente dos obstáculos que se cruzem no nosso caminho.
Prova Oral, de segunda a sexta-feira, às 19h, na Antena 3.
Esta mulher é gira que dói.
É patrocinado por Toyota CHR Híbrido.
What?
O quê?
O que é que aconteceu agora?
O que é que aconteceu?
Somos patrocinados pela Toyota.
Somos patrocinados?
Olha só agora, não sabia.
Eu também não sabia disto. O programa é patrocinado. Desde quando? Ah, está aqui, está.
É por isso que nos vão oferecer um carro a cada um. É, não é?
Eu acabo de descobrir que somos patrocinados pela Toyota.
Olha, só agora, então, sim senhora.
Então vamos ter um carro, não é? Os apresentadores têm que ter um carro.
Eu espero bem que sim.
Eu estou a precisar de um.
Pronto. Sim, eu também estou.
Sim, claro, também quero... bem, podem
mandar
vir.
Posso começar a fazer parte do programa.
Isso é genial, não sabia, muito bem. Ora, a Blaia, a nossa convidada, Blaia, como é que viste tudo isto, todo este fenómeno a acontecer? Este é... Bem, este é claramente o tema que fizeste que teve o maior sucesso de sempre.
Sim.
Ainda vai a meio, não é?
Ainda só passaram 3 meses e agora em julho também vão sair mais 2 músicas minhas. Pá, mas eu quero é bombar.
Vais ao Brasil?
Espero bem que sim. Eu vou fazer por isso. Pá, eu sou
isso
muito trabalhadora.
És muito trabalhadora?
Sim. Sou.
Tens
muito
uma energia inesgotável.
Gosto de estar sempre a bombar, bora, quero sempre mais.
Sim, a Blaia entrou no estúdio aos saltos a dizer: como é que é? Você ainda vai entrar num palco? Olha! Bora fazer esse programa!
Exatamente! Estamos preparadas ou não?
Sabes uma coisa? Devias gravar devias gravar o livro. Imagina, sim, as pessoas deitavam-se na cama e começavam a ouvir só.
Mas sabes que eu também pensei nisso.
Punhas um QR Code na contracapa.
Também era fixe. Mas era fixe, tipo, cada pessoa fosse uma pessoa famosa a ler.
Imagina, podes chamar o Alvin, já viste que ele é um sensualão a ler.
Olha, mas posso... é assim, isto é só de mulheres. Mas...
Ah, ok. Não faz mal. Então, mas leia mais. Tens de ler mais duas partes. Vá lá.
Vou ler aqui.
Sim.
Então vamos lá. Estamos os dois com as calças a meio das pernas, como se tivéssemos sido apanhados de surpresa, e aquele prazer puramente carnal, que digo sempre que não é algo que me satisfaz, entra em mim como fogo. Tenho a vagina úmida, apertada, e a pedir por mais. Não consigo tirar os olhos do rosto perfeito dele, do pescoço perfeito, dos ombros perfeitamente trabalhados. Sinto-me fútil, e no entanto, nunca tive tanta tesão na minha vida. A meio do entra e sai ritmado, como uma sucessão de exercícios sem intervalo, ele coloca-me de quatro no sofá e arranha-me as costas, felino, antes de me voltar a penetrar ainda mais com intensidade. Parece nem sequer estar cansado, enquanto eu estou ofegante, com a pulsação acelerada e o sangue a correr. A palavra correr faz-me sorrir, mas o sorriso desaparece depressa, para dar lugar a uma expressão de surpresa, quando, sem aviso, ele sai de dentro de mim, coloca a boca toda no meu e enfia os dedos na minha vagina. Só para de me masturbar quando o sofá está todo molhado e acaba com uma magistral lamidela na minha vagina, chupando todo aquele líquido de prazer. É óbvio que nunca vou contar isto às minhas amigas, elas que continuem a sonhar com o Magic Mike.
Blaia, recorda aqui o nome do teu livro, chama-se?
Mulheres, Sexo e Manias.
O sexo é muito diferente com duas mulheres.
Sei lá, é assim.
Para um homem
vai
dá
depender.
Mais trabalho, não é?
Não. Sim, com um homem ele tem que dar ali atenção às duas.
Há quem diga que os orgasmos são diferentes.
É assim, a intensidade é maior. Mas também vai depender. Vai maior... depender da ocasião, vai depender da mulher.
Mas é maior com quê? Com um homem ou com uma mulher?
É assim, com uma mulher. Uma mulher é super intenso. O sexo com uma mulher é super intenso. E depois também a mulher tem aquela cena de já saber que pontos é que a outra mulher gosta, que lhe toquem, como é que vai ali. E às vezes, quando apanhas um homem assim do nada, ele vai ali com truques e cenas e não sabe. Entendi. Então.
E truques as e cenas, vezes... isso é uma coisa
mas
muito masculina.
Já que estamos a falar disso.
vou impressionar. Yeah. Porque não, tu vais espera. Ver.
Mas sabes o que é que eu acho? Acho que vocês também às vezes poderiam falar mais, não é?
Imagina, falar mais?
Eu falo.
Estamos a fazer
faz assim, faz
andas
assado.
A apanhar.
Não.
É no Tinder, está.
Não, mas espera aí. Não é. Está muito fixe. Mas espera. Não, imagina, estamos a fazer sexo oral e o sexo oral não está a ser bem feito.
Sim, sim.
Ou não está lá no ponto.
Sim.
Vocês
sim.
podem dizer, olha, não é aí, se calhar é mais para
sim,
cima.
Sim, é assim, mas para já.
Mas às vezes não fazem.
Mas
não
as mulheres. Ah, é assim, às vezes dá para explicarmos sem palavras. Agora também cabe ao homem perceber se, por exemplo. Estou com a mão na tua cabeça, não é? E estou-te assim a fazer um bocadinho de força para ali ou a empurrar um bocadinho mais para cima. Pá, tens que deixar
percebem,
a mulher
é?
Controlar. Às vezes os homens não percebem, às vezes é tipo chafurdar ali, mas não, às vezes não é preciso, pessoal. Às vezes está tudo bem, de leve.
Quais é que achas que são os primeiros, aliás, que são os principais erros dos homens quando estão na cama com as mulheres?
Eu bem vos digo que este programa chega sempre àquele momento de consultadoria.
Claro
que é, por
assim,
favor.
Para já vai depender de cada mulher, mas no meu lado, por exemplo, quando começam na cena do coelhinho, tipo assim, coelhinho. O modo coelhinho não me gusta.
Que estás haciendo, Chico?
Assim, coelhinho não me coisa.
Nem a ti nem a ninguém, acho.
Não sei. Há mulheres que devem gostar, mas modo coelhinho não. Por isso, Alvin, já sabes.
Alvin, nunca.
Coelhinho não dá, não,
não
dá.
Não dá. Nunca. Estás a apontar?
Estou a apontar tudo. E estou a apontar também. Toma que nota. Temos aqui duas participações no WhatsApp.
Boa.
Um ouvinte que quer fazer parte. Mas parte de quê?
Boia, fez um aço. Eu não sei se já fizeram esta pergunta, porque entretanto entrei numa entrevista e consegui ouvir o vosso programa que está a ser espetacular. Eu queria, falaste aí no grupo do Late Night Boia. Eu queria saber se dá para pertencer ao grupo, como é que posso encontrar o grupo. Obrigada a todos, beijinhos, bom programa.
Okay.
Como é que é, Boia?
Então, dá muito tempo para cá que eu não aceito mais ninguém, porque voltou a acontecer a mesma coisa. As pessoas começaram a tirar coisas de lá, a colocar no tipo para toda a gente, público, e pior, começaram. A divulgar perguntas, questões de seguidoras que lá estavam.
Ok, lá se vai a privacidade, não é?
Sim, e então eu deixei de aceitar pessoas. Agora estou a pensar em fazer outro grupo secreto novo, e vou ver o perfil mesmo muito bem de todas as pessoas, mas é sempre muito complicado, porque depois imagina que há uma amiga que não gosta daquela pessoa e vai tirar, vai fazer um print screen daquela questão ou daquela fotografia mais sensual que ela colocou no grupo secreto e vai postar para toda a gente ver. Ou vai mandar ao namorado dela. Há coisas assim.
Sim, esta coisa de privacidade na internet é um bocado
é muito complicado,
não é?
É muito complicado.
Olha, Carolina Silva diz a Alvin, partilha aí esse grande momento de poesia erótica que leste. Não apanhei o nome da página.
Suite Prazer.
Suite Prazer. Grande Blaia esperada em Faro para o Festival F.
É verdade.
E ela deixa aqui beijinhos ao Alvin. Estou a gostar muito deste movimento. Olha, um ouvinte diz aqui um poema.
Olá a todos, boa tarde. Aqui vão umas singelas palavras para esse magnífico programa. Ai, safada, a falta que me fazes. O teu corpo quero ter. Beijar-te por inteiro, foder-te. Dá-me esses sucos que só tu sabes dar. Contigo quero sentir a paixão a vibrar. Sugo-te, lambo-te, trinco-te. Vem até mim e nesta luxúria vive sem fim. Tchau.
Achas que as pessoas
efetivamente...
Dá-me a
pessoa que vou à provedora esta semana.
Sim,
ainda.
Estava a pensar exatamente nisso. Sim. Mas sabes que isso soou, tipo, tenho a sensação que vou à provedora esta semana, depois desta poesia.
Neste caso é um provedor.
Ok, já não é provedor.
Já não é.
Okay. Bem, mas o que é que eu queria dizer? Achas que as pessoas de facto escrevem muito deste tipo de poesia para si, ou que efetivamente sim. mandam às outras, ou mandam,
não,
ou
eu acho
dizem,
que escrevem,
ou...
acho
e guardam
que
muitas, para si?
Sim, muitas escrevem e guardam. Podem enviar assim para algumas pessoas, mas acho que muitas delas escrevem para si próprias. Sim.
Achas que ainda há muita iliteracia sexual em Portugal?
Pá, epá, eu não sei, eu agora ando muito fora do sexo. Até eu.
Ando muito fora do sexo.
Entre a gravidez e o nascimento da tua filha, quanto tempo é que tiveste sem sexo?
Ah, pá, eu fazia, mas eu não tinha muita paciência.
Como assim?
Ou estava cansada. Até porque na gravidez te dizem para fazeres sexo, assim, no final. Dizem para fazeres bastante sexo.
Faz bem?
Sim, sim, faz bem. Pá, só que houve uma altura que a gente fazíamos muito, que era para a criança sair, porque ela não queria sair. Mas depois o cansaço e não sei o quê, é porque muita gente pensa que não, que a Blaia é uma louca. É uma louca. Não, mas pessoal, mulheres daí de fora, eu às vezes tenho aqueles momentos que não me apetece nada ter sexo, é verdade. E passo muito tempo, coitado do meu namorado, fica ali todo inchado, mas...
Que loucura, sim.
Mas é verdade.
Ela também é uma mulher comum. Tem
é verdade. Sim, não é por eu escrever estes contos eróticos ou ser tipo assim mais provocadora e não sei o quê, que eu tenho sexo todos os dias. Não, não estás. Eu
sei que tinhas sexo todos os dias.
Claro, claro. Tenho uma paciência. Incrível.
Temos aqui uma criança de 11 anos que nos está a ouvir. Ora. E que nos faz uma pergunta. Deixa cá ver.
Olá, sou o Vasco, tenho 11 anos e gostaria de saber qual é a opinião da Blaya sobre a paródia que o Dark fez. Beijinho.
E o Quaresma é um safado, de trivela é perigoso. Ele joga gostoso, ele joga gostoso. O tio Fernando dá a tática, o Ronaldo faz o golo. Ele joga gostoso, ele joga gostoso. Na defesa temos o Pepe, ele não é maldoso. Ele joga gostoso, ele joga gostoso. Toca a bola para o Moutinho.
Muito bem.
Eu acho que é muito fixe.
Já tinha sabido, claro.
Sim, 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 sim. Por acaso enviaram-me logo e por acaso está muito fixe, eu gostei.
Quando se a começa a fazer tá... covers do
segues alguém?
Não sei porque.
Oh, Blaya, segues alguém no, musicalmente ou no YouTube?
Tipo, que é youtuber?
Segues algum youtuber internacional?
Segues, se calhar, mais algumas contas de Instagram, não?
Não, não
quem
sigo.
É, quem é a tua artista assim, referência?
Referência.
E é agora assim. Ela dizia Agatha. Eu ia adorar.
Eu não tenho muitas artistas de referências.
Não.
Mas a nível de espetáculo, de performance, a Beyoncé está cada vez melhor. Uhum. Tem grande concerto. Então eu quero chegar ao nível da Beyoncé. E apesar de ser quase impossível, cá em Portugal tens um concerto como o da Beyoncé. Tipo, mas...
O que é que a Beyoncé tem que a torna especial?
Dinheiro.
E talento, não é?
Muito talento, mas ela tem muito dinheiro. E com
uma
muito dinheiro
gigante.
Tu consegues fazer tanta coisa a nível de espetáculo.
Então com o dinheiro que a Beyoncé tem, o que é que tu farias?
A nível de espetáculo?
Sim. Que tipo de espetáculo seria o teu?
Epá, era LEDs, era...
Fogo de artifício, crans, tudo.
Fogo de artifício, era tudo. Era beda, bailarinos. Eu agora só tenho 4 bailarinos. No Rock in Rio vou levar 6 bailarinos. E nos concertos, assim, por aí, são só 4 bailarinos. Mas, se eu tivesse dinheiro para todos os bailarinos, era a loucura, era uma cena, era um espetáculo de dança. Com música, uhum. Com tudo, pá, tudo.
Sim, tipo uma hora e meia a fundo.
Era tudo.
Olha, vai, diz-nos uma coisa que tu saibas fazer e que as pessoas normalmente não saibam. Uma coisa que saibas fazer.
Uma coisa, chegar com a língua ao nariz.
Eu consigo.
Por acaso consegue?
Eu consigo. Uma coisa. Cantar e dançar ao mesmo tempo.
Mas isso a Beyoncé faz, a maioria... Madonna faz.
Então disseste a maioria.
A maioria achas que é playback? É porque é muito difícil.
Não, a maioria não dança muito. Se vocês forem a ver, não existem
muito
assim.
Cansado.
Exato, ficas
mas não, exatamente, mas não existem muitas artistas que cantem e dancem.
Não.
E cá em Portugal? Quem?
Faz isso?
Sim.
Ana Malhoa dança um bocadinho.
Boa, Ana Malhoa.
Mandei uma mensagem à Ana Malhoa a ver se sabia quem era o Macaco Adriano.
Não respondeu.
Não respondeu.
Olha, houve uma vez.
Ele está a gozar com a minha cara.
Sabe? Na altura do MySpace, eu segui a Ana Malhoa e eu por acaso gostava bem dos fatos que ela usava e perguntei-lhe onde é que ela tinha comprado o fato. Sim. Porque eu queria tipo uma cena igual. Não me respondeu. E a Ana Malhoa.
Mas a Ana Malhoa tem mesmo voz de rádio.
Polémica.
Olha, o miúdo aproveita aqui para deixar uma outra mensagem. Uma criança. Espera aí. Será que é a mesma? Espera lá.
Olá, mãe. E queria dar muitos beijinhos e gosto muito de ti. Tchau.
Isso significa que ela está a ouvir o programa até agora.
Oh, meu Deus.
A filha da Xana a participar neste programa no WhatsApp.
Nós meu Deus, ela nem consegue falar tão funk da Blaya. Olha, deixa só dizer que o Nuno Caparica, o nosso ouvinte, está a dizer que ouvir estes programas enquanto se conduz com uma rapariga ao lado torna-se muito complicado. Diz ele. Tudo no trânsito em altas.
Para as pessoas que nos estão a ouvir, para já destaque para a tua participação no Rock in Rio.
Sim.
Que vai ser no próximo fim de semana.
Vai ser no sábado, no dia 30 de junho.
Vais atuar depois de quem ou antes de quem?
Eu vou ser a primeira, por acaso. Vou ser às 5 da tarde. Uhum. É verdade. Mas, pessoal, eu vou dar um grande show. Eu estou ansiosa para vos mostrar as minhas cenas, os meus bailarinos, as minhas músicas novas, que são muitas. Vou ter algumas surpresas. Vai ser às 5 da tarde no palco Music Valley. Conto com todos vocês.
E pronto, um palco muito fixe. Temos que nos despedir aqui da Blaia. Blaia, obrigado por teres vindo. Recordar a todos aqueles que nos estão a ouvir que a Blaia vai lançar um livro novo.
Contos eróticos, no dia 28 de julho, que tem direito a jantar e DJ set e festa. Que exatamente.
Mas onde é que é?
No Chiado Club. Chiado Club. Exatamente. Eu vou
lá
estar.
Festa no dia 28 de julho.
Sim, vai haver festa.
Estar, não é?
Vou lá estar.
Ninguém diria, não é?
Não. Por acaso tenho um concerto. Eu vou lá estar, pessoal. Venham. É só mulheres ao início. Vamos ter muitas surpresas. Muitas surpresas muito interessantes, muito boas, muito calientes.
Vamos as duas, miga?
Vamos.
Ai, vamos. Sim, por isso apareçam.
Adoro que me trates por miga.
Mana.
Olha, Blaia, obrigado por teres vindo. Fica aqui o convite para todos os ouvintes da Prova Oral. Apontem na agenda, estamos a um mês, dia 28 de julho.
28 de julho.
Será no
Chiado Club.
No Chiado Club.
Nós vamos andar pela Day After nessa altura, não vamos?
Ah, pois é, nesse dia estamos.
27 não, ou 28?
Eu acho que é 27.
Isso promete ser uma semana muito épica.
Vamos à Day After em Viseu fazer o programa em direto. Tudo porque fizemos aqui um programa sobre locais noturnos. E agora vamos cumprir a promessa, não é?
Estamos tão velhos que não sabemos o que é a Day After.
Olha, quero agradecer, Blaia, obrigado.
Obrigada.
Parabéns pelo sucesso que estás
muito
a ter.
Muito obrigada.
E pelos contos eróticos.
Sim,
que aqui.
E assim, estão muito eróticos.
Lança só uma frase para acabarmos. Uma frase?
Uma frase?
Sim, do livro.
Podes dizer, a prova oral não é um programa normal.
Não, uma frase do livro.
Frase, esta aqui não é mesmo própria para crianças.
Vamos lá.
Então vai, filha, está para os ouvidos.
Uma frase só. Sim, fode-me. Mas antes, chupa macona e depois entra dentro de mim.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.